Bom, boa tarde. Vamos dar início à reunião do grupo de trabalho que tem vindo a abordar os serviços de pagamento de moeda eletrónica, projeto de lei 123, 13ª, primeira sessão legislativa. Hoje vamos proceder à audição da DEC, por sinal, a última audição. Estava para ser o Sr. Secretário de Estado, mas por motivos de agenda teve que ser antecipado para esta manhã. De qualquer forma, portanto, no fundo, esta diretiva vem transpor um conjunto de legislação que vai em benefício dos consumidores e, nessa circunstância, era importantíssimo ouvirmos a DECO, como tem sido noutras matérias nesta Assembleia. Nessa circunstância, temos connosco, e que agradecemos, a doutora Ana Tapadinhas e o seu colega, peço desculpe.
Vinay Prajivan.
Doutor Vinay Prajivan. Estão representados o PSD e o Partido Socialista. A reunião de Comissão de Orçamento e Finanças terminou há pouco. Presumo que os colegas do Grupo de Trabalho que estiveram na Comissão de Orçamento e Finanças não tiveram a oportunidade de se juntar a nós, provavelmente no decorrer da reunião, assim aconteça. No entanto, não podemos perder mais tempo, na medida em que depois temos de seguir ao plenário, e tratando-se da última audição do Grupo de Trabalho, uma vez que todo este processo, de resto, já está um bocadinho atrasado, mas tínhamos de proceder nessa circunstância à audição. Dou a palavra sem mais, portanto, talvez para uma intervenção inicial na ordem dos 10 a 15 minutos, e depois os partidos políticos dirão o que se oferecer sobre a matéria, e depois, nessa sequência, de novo, a DEC poderá responder ou acrescentar algumas outras questões à matéria. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhores deputados. Naturalmente, em primeiro lugar, agradecer mais uma vez o convite que nos foi endereçado para estar presente neste grupo de trabalho sobre um tema de relevante interesse e crucial para os consumidores. Comigo tenho o Dr. Vinay Prajivan, que na realidade é o nosso técnico especialista em serviços financeiros e com especial enfoque justamente nesta diretiva e também nas fintechs. Eu gostaria, e se me permitir, Sr. Deputado Carlos Silva, gostaria de fazer uma breve intervenção, uma intervenção que eu diria com considerações genéricas no que respeita àquela que é a nossa posição relativamente ao projeto de transposição desta diretiva, e depois, se me permitir, eu passarei a palavra, justamente pela sua especialidade e competência, passarei a palavra ao meu colega para que, de forma específica, possa também dar conta daquelas que são as nossas preocupações, concretamente, em determinados artigos. Naturalmente que, em primeiro lugar, dizer que esta diretiva é fundamental para os consumidores. De facto, ela introduz uma vertente de modernização dos serviços de pagamento e constitui um novo paradigma. Ela já deveria ter sido transposta, estamos apenas uns meses atrasados. E quando dizemos que é fundamental para os consumidores, dizemo-lo no sentido de que a mesma vem introduzir a modernização no que respeita às possibilidades que os consumidores têm e ao maior leque de ofertas no que aos serviços de pagamento diz respeito, e com isto desejamos nós, se assim for devidamente implementada, desejamos nós que possa contribuir para uma eventual diminuição dos custos destes serviços de pagamento. Concomitantemente, não só beneficia os consumidores em termos genéricos, mas também, e naturalmente, beneficia pelo facto de permitir a entrada de novos players, novos atores de mercado, que naturalmente, e nomeadamente alguns serviços de pagamento, como a prestação de informação sobre contas e a iniciação de pagamentos, que estamos em crer que estimulará a concorrência com benefícios, ou potenciará o estímulo da concorrência com potenciais benefícios para os consumidores. Em segundo lugar, gostaria também de manifestar aquela que é a nossa posição enquanto entidade representativa dos consumidores, dando voz, no fundo, aos consumidores. Naturalmente que os consumidores pretendem ter serviços cada vez mais inovadores, modernos, adequados aos seus perfis, portanto eu diria que as palavras-chave são inovação, modernização, concorrência, proteção dos seus interesses económicos, informação, e portanto eu diria que eles querem beneficiar de produtos e, portanto, são favoráveis a um novo paradigma que decorre, aliás, da transposição desta diretiva. Contudo, eles querem beneficiar, mas não o querem fazer a qualquer preço. E aqui, no fundo, endereço aquelas que são as nossas principais preocupações em termos genéricos. Não faz mal, em termos genéricos, e que se prendem com o facto de, desde logo, Os consumidores querem beneficiar destes novos serviços de pagamento com a entrada destes novos atores, mas querem fazê-lo num ambiente seguro, em que naturalmente têm que ter confiança nestes serviços, neste novo paradigma dos serviços de pagamento, e têm que ter confiança, e quando eu me refiro à confiança, refiro-me neste caso em particular à segurança dos seus dados pessoais, à privacidade, e portanto querem ter a certeza que efetivamente quando lhes são disponibilizadas estas ofertas e quando eles dão naturalmente o seu consentimento, que o fazem em seguro, porque estamos a falar de dados pessoais, que é algo que é muito caro aos consumidores, são os seus próprios dados. Os bancos deixam de ter esta noção que têm que os dados são deles, mas são dados dos consumidores, são dados pessoais dos consumidores, e evidentemente com isto também é uma preocupação muitíssimo grande por parte da DECO, é de facto assegurar este ambiente seguro e tentativamente e tentar-se evitar as fraudes e o cibercrime. É absolutamente fundamental quando falamos destas novas tecnologias. Por outro lado, no que respeita à informação, e muito embora estas preocupações genéricas que estou aqui a apresentar possam estar de alguma forma plasmadas naquelas que são as regras do projeto de transposição, na realidade não gostaria de estarmos presentes nesta adoção sem as referenciar. No que respeita, porque bem sabemos que muitas vezes introduz, bem sei que isto é uma transposição de uma diretiva de harmonização quase total, mas sendo nós e Portugal e o legislador português pioneiro em tantas matérias de defesa do consumidor que são efetivamente mais protetoras do que muitas das diretivas que advêm da Comissão Europeia posteriormente, na realidade é, e sabemos que, embora existam boas leis, o problema resume-se sempre a isto, que é o enforcement, é a aplicação efetiva das leis. E, portanto, e por isso eu estava a dizer que, não obstante algumas das preocupações estarem de alguma forma plasmadas nas normas, eu gostaria de as referenciar. No que respeita à informação, que é um dos casos, evidentemente que uma preocupação da DECO, tendo em conta que a informação será disponibilizada pelos canais digitais, que essa informação seja feita de forma adequada e que seja uma leitura perceptível aos olhos e à percepção dos consumidores, evitando-se naturalmente que, e cumprindo-se evidentemente os regulamentos. Por outro lado, e muito embora também este projeto de transposição diretiva prescreva a obrigatoriedade que vemos com muito bons olhos da resolução necessária, da arbitragem necessária para os serviços de pagamento, através de mecanismos de resolução alternativa de litígios, já no que respeita à recepção e ao tratamento das reclamações, a nossa preocupação prende-se com o facto de, tratando-se de canais digitais, e evidentemente que há uma grande, como direi, uma grande tendência para que a resposta às reclamações seja feita de forma automática. Hoje em dia, os consumidores, cada vez mais, não querem respostas automáticas, que foi acusada à recepção da reclamação, querem respostas personalizadas e querem respostas que efetivamente resolvam o seu problema. Por outro lado, e permitam-me também, muito embora possa, enfim, estar um pouco, seja um pouco colateral à transposição desta diretiva, mas consideramos que é nosso dever, nossa obrigação, aliás, como sempre fazemos, e os senhores deputados têm-nos ouvido muitas vezes dizer isto, de facto é fundamental, e tendo em conta a nossa componente social, é fundamental assegurar aqui também, ou através de outra iniciativa, não esquecer a exclusão financeira. E neste sentido, aquela que é a nossa preocupação é que, de facto, como todos sabemos, a penetração da internet em muitas zonas do país é manifestamente insuficiente ou até talvez mesmo ausente, e para determinados segmentos de consumidores. E, portanto, aquilo que receamos é que a introdução destes novos serviços de pagamento que eventualmente se possam reduzir aqueles que são absolutamente essenciais e sejam reduzidos. E, portanto, temos que acautelar aqui, naturalmente, o cumprimento do princípio da universalidade. Por último, estando nós num novo, ou penúltimo diria eu, estando nós num novo paradigma que, este projeto de diretiva vem trazer, efetivamente temos aqui, eu diria, um sistema em que há diferentes players que aqui estão em causa. Portanto, aquilo que queremos dizer é que, de facto, uma das preocupações da DECO enquanto representante dos consumidores é que vamos ter aqui diferentes players, vamos ter instituições de crédito, os incumbentes e os novos prestadores de serviço. É fundamental que haja aqui uma articulação, uma cooperação, uma parceria que se retirem sinergias destes players neste novo ecossistema, se me permitem, neste novo paradigma, para que efetivamente os consumidores possam beneficiar desta diretiva, que no nosso entendimento em termos genéricos, não obstante algumas correções e preocupações específicas, podem trazer aos consumidores. E digo isto porquê? Porque participámos de forma muito ativa na primeira conferência do Fórum de Sistemas de Pagamento e, efetivamente, aquilo que nos foi dado a conhecer e percepcionar é que ainda existe uma grande animosidade entre os incumbentes e os novos prestadores, os novos players. E, portanto, não é de todo desejável que assim seja e incumbirá, naturalmente, ao legislador com as necessárias adaptações, tendo em conta que se trata de uma diretiva quase de harmonização máxima, mas sobretudo ao regulador encontrar aqui formas que evitem as barreiras à entrada de novos atores, novos players, porque isso naturalmente trará constrangimentos para os consumidores e possibilitá-los a de usufruir destes novos serviços de pagamento. Finalmente, naturalmente também, como sempre dizemos, é fundamental para que tudo isto funcione e que se possa tirar benefícios da transposição desta diretiva, que o Banco de Portugal tenha aqui um papel enquanto supervisor absolutamente essencial, que é o de ter uma supervisão eficaz, forte, com aplicação de sanções manifestamente dissuasoras, para que, mais uma vez reitero, bem sei que tem sido muito repetitiva, mas este é o nosso objetivo, para que os consumidores possam efetivamente beneficiar deste novo paradigma. Estamos a crer que vai ao encontro das suas necessidades, a tecnologia está hoje em dia nos produtos e serviços em todo lado e naturalmente consideramos que isto contribuirá para aquilo que é a modernização deste sistema, para uma maior modernização deste sistema e que trará certamente vantagens aos consumidores, desde que acautelados todas aquelas preocupações que de forma genérica tentei explicar. E agora passaria, se não se importasse, dizendo ainda antes, senhores deputados, que naturalmente nos encontramos disponíveis para fazer chegar aquilo que é o nosso parecer sobre a transposição a este projeto de diretiva. Devo, aliás, dizer que este projeto tivemos conhecimento e demos parecer a um primeiro projeto de transposição de diretiva. Houve aqui uma troca de números, bem percebemos, de números de artigos, e naturalmente, e estou a dizer isto porque justamente o meu colega Vinay vai, numa das questões, dar ênfase justamente a esta questão, mas estamos disponíveis para fazer chegar aqui o nosso parecer, que de forma mais detalhada do que uma audição permite, poderá contribuir para aquele que é o trabalho e que possam atuar dentro das vossas competências. E muito obrigada, eu passo a palavra, aliás, senhor deputado, é que passa a palavra.
Obrigado, boa tarde. Rapidamente, olhando para questões mais específicas do próprio projeto, um dos aspectos que nos importa referir, e pegando nas palavras da Ana, este conceito que a PSD2 vai introduzir, de que se chama da banca aberta ou open banking, é um conceito que vai permitir aos consumidores ter acesso a outros serviços que não são de desintermediação, mas são de outra intermediação. O que vai fazer é potencialmente aumentar a concorrência, introduzir inovação e reduzir os custos. E esse é o aspecto que é fundamental. No entanto, e como a Ana referiu muito bem, as preocupações passam para evitar que haja fraudes, para evitar que haja acesso indevido aos dados pessoais e para garantir que os pagamentos e as transferências e o acesso à informação sejam feitos de forma fidedigna e por quem de direito. Olhando agora especificamente por algumas questões, no artigo, isto, a numeração foi um dos aspectos que me levou aqui um bocado, que nos levou um bocado a comparação, mas na atual redação que tivemos acesso, no artigo 15º, se não me engano, que se fala sobre autorização e requisitos gerais de registro de instituições de pagamento e instituições de moeda eletrónica, foram retirados dois critérios nos órgãos de administração e fiscalização para os membros, e referia-se inicialmente que era a qualificação profissional, idoneidade, independência e disponibilidade. E agora a independência e a disponibilidade foram retirados. A nós faz-nos um pouco de confusão, particularmente a questão da independência. E gostaríamos de perceber o porquê desta alteração. Depois, olhando para o artigo que se refere Há os critérios de remuneração, que é outro, um dos aspectos fundamentais na forma como é definida a remuneração dos órgãos envolvidos na comercialização e na definição deste tipo de produtos. É referido que a remuneração tem uma série de critérios, mas todos eles muito latos. Não há uma clarificação, não há uma identificação de como devem ser feitas as políticas de remuneração. Um exemplo que é dado e que é muito forte e que eu tenho tido a oportunidade de discutir, porque estou a representar a DECO num grupo da Comissão Europeia, que é o Financial Services User Group, nós verificamos que em outras temáticas relacionadas com os serviços financeiros, como por exemplo a MiFID ou DMIF 2, há uma limitação dos inducements e dois Estados-membros realmente proibiram a ligação entre as políticas de remuneração e os critérios de venda, que é o caso do Reino Unido e o caso da Holanda. Os efeitos desta proibição dos inducements são fenomenais nestes dois mercados, no que toca às práticas de mis-selling. Portanto, se já temos evidência, teria sido uma ótima oportunidade de Portugal ter avançado um pouco além daquilo que a diretiva fala e tendo clarificado estas políticas de remuneração e tendo imposto alguma clareza e uma realidade mais justa para evitar alguns fenómenos que aconteceram no passado recente, de que fomos todos testemunhas. Depois, quando se fala, por exemplo, nos custos, no artigo 74º fala-se que pela prestação de informação não pode ser cobrado o encargo, porém poderá haver um acordo numa cobrança de encargos de prestação de informações adicionais ou mais frequentes e que estes devem ser razoáveis e corresponder aos custos efetivamente suportados pelo prestador de serviços de pagamento. Porém, não há uma clarificação de como é que se determina se isto é efetivo ou não. Qual é o critério, quem é que deve mostrar que realmente o encargo que foi cobrado é aquele que efetivamente foi suportado pela entidade que o cobrou. Portanto, há aqui lugar a uma indefinição que poderá depois entrar num campo de litígio porque poderá haver cobranças excessivas. Depois, no artigo 93º, fala-se em moeda e conversão cambial. Este é um artigo que está, de alguma forma, ligado com outro regulamento que a Comissão Europeia está neste momento a consultar, que tem a ver com não só a extensão da CEPA, mas também na questão das conversões dinâmicas de câmbio. Quando se fala aqui que deve ser dada a conhecer ao utilizador qual é a taxa de câmbio aplicada, por exemplo, na utilização de uma caixa automática, este é um aspecto muito importante e que nós somos claramente a favor. Consideramos é que poderia ser adicionado um novo patamar de informação, que é dar a conhecer aquilo que é uma taxa de câmbio de referência, por exemplo, utilizada pelo Banco Central Europeu e publicada pelo Banco Central Europeu. Qual é a vantagem? Pelo menos o consumidor tem a noção de que se a taxa de câmbio que está a ser praticada e que lhe está a ser informada antes de utilizar o serviço é ou não aproximada de uma taxa de câmbio acertada. Porque saber só qual é a taxa de câmbio não o permite aferir se é ou não justa, se é ou não adequada para aquela transação. Esta foi exatamente a nossa posição também naquilo que se chama a consulta da Dynamic Currency Conversion, que a Comissão estava a efetuar, como disse há pouco tempo. Depois há um outro aspecto, e este aspecto é um pouco mais longo, tem a ver com a proibição da cobrança de comissões adicionais, o surcharge, que a PSD2 vem eliminar. No entanto, e sabemos nós, pelas nossas interações privilegiadas com a Comissão Europeia, particularmente com o DG FISMA, que houve aqui uma redação que foi introduzida, quase que a pedido por alguns Estados-membros, que, por um lado, se é proibido o surcharge, foi permitida a introdução de potenciais reduções pela utilização de determinados meios de pagamento. Portanto, se não posso cobrar adicional, posso promover um desconto. Na verdade, e também está aqui no projeto, ficam de fora os principais meios de pagamento, como os cartões de débito, cartões de crédito e ainda as transferências a crédito e os débitos diretos. Portanto, ligados com a outra regulação, que é o Interchange Fee Regulation. Portanto, isso está excluído. No entanto, poderá haver aqui lugar a pequenas alterações. O que a nós simplesmente nos faz alguma confusão é, sabendo que alguns Estados-membros, logo na altura da transmissão da PSD1, utilizaram a sua prerrogativa de eliminar todo o tipo de surcharge, logo chapa, portanto, evitando logo à cabeça que houvesse qualquer tipo de possibilidade, porque é que Portugal não pode ir um pouco além também, fazê-lo. A França fez na altura da PSD1, potencialmente Itália está a fazê-lo agora para o PSD2, porque é que nós não pensamos em fazer o mesmo? É uma questão que a nós nos causa algum desconforto. Depois, olhando aqui para aquilo que é a forma como vai ser a ligação entre os novos serviços, de que a Ana falou muito bem, a iniciação de pagamentos e de informação de contas, que são a forma de comunicação com os prestadores de serviços de pagamento já existentes, os incumbentes, que têm a ver com a ligação e têm a ver com o ato delegado de que estamos todos à espera de que seja clarificado, que tem sido a Autoridade Bancária Europeia que fez o primeiro regulamento, que depois enviou para a Comissão e que vai fazer o ato delegado. Este Open Banking System só vai funcionar, na nossa opinião, se houver uma ligação de API única e transversal para todos os bancos, que depois os novos players possam utilizar para aceder à única informação necessária para a sua transação. Não poderá ser extensível a mais informação que não será necessária para aquela transação a que eles estão a aceder. Portanto, este é um aspecto que nos interessa particularmente. O outro aspecto da autenticação forte das transações, de que também estará através de um ato delegado da Comissão, a utilização de pelo menos 2 de 3 meios de autenticação, portanto parece-nos que é fundamental que seja bem implementado e que seja seguramente introduzido através da PSD2 e que para os consumidores será de veras importante. Mais ainda, depois, a questão que é só de aplaudir para nós, porque estava na diretiva e que Portugal também naturalmente vai transpor, que é o artigo 110º, que fala sobre a limitação da responsabilidade do ordenante em caso de utilização de uma operação de pagamento não autorizada, que reduz do montante de 150 para 50 euros, o que é perfeitamente vem ao encontro daquilo que nós há algum tempo defendíamos e que vemos agora plasmado aqui por esta via. Depois, no artigo, deixe-me só consultar aqui a página, ora bem, no artigo 121º, em que se fala na data-valor, por um lado, é muito bom que se consagra que a data-valor de um depósito em numerário numa conta de pagamento deve ter a data-valor do próprio dia, do próprio momento e disponibilizados os fundos nesse momento. No entanto, verificamos aqui um pequeno problema técnico que eu não consigo perceber. Quando se fala em terminais automáticos, cofres e outros meios de recolha que não têm possibilidade de conferência imediata, permite que seja no dia útil seguinte, a data-valor. Conhecendo a prática, principalmente dos grandes prestadores de serviços de pagamentos em Portugal, esta conferência, não sendo imediata, é feita no próprio dia, até às 19 horas. É a regra. Porque é que não é, nesses casos, data-valor do próprio dia útil? Porque é que vamos penalizar com o tal dia útil seguinte, no caso do fim de semana será a segunda-feira ou a terça se for um feriado na segunda-feira, seguinte, porque é que vamos continuar a permitir a fazê-lo quando são depósitos em numerário? E essa é uma questão que continuamos a não entender. Por fim, foram retiradas algumas referências do projeto inicial para o atual às competências da Autoridade da Concorrência, nomeadamente em todas as ligações que havia com o Regulamento 260/2012, que tinha a ver com a taxa de câmbio das operações de débito direto. Isto é só uma questão de para perceber qual é a natureza desta alteração, só para percebermos porque é que foram retirados. A questão do seguro, sim. A questão do seguro de responsabilidade civil, a nós, nós suportamos, apoiamos perfeitamente que haja este tipo de seguro para os novos players, principalmente para os serviços de informação de contas. Novamente, ficamos aqui num limbo porque estamos à espera que haja uma portaria que venha definir qual é o critério, qual é o montante, quando é que vai ser definido e, portanto, ficamos aqui numa espécie de... no vazio, à espera que haja... E dando só um exemplo do que aconteceu muito recentemente, o tempo que demorou entre a apresentação do projeto da regulação do crowdfunding em Portugal até que realmente entrou em vigor só em fevereiro deste ano, depois de finalmente ter apresentado a última fase desse projeto, que, como a Ana disse, o tema do fintech é interessante. Obrigado.
Vamos então dar agora a ronda, lugar à ronda dos partidos, e pelo PSD falarei eu, Carlos Silva. Antes de mais, agradecer à DECO a importância dos assuntos que nos trazem. De resto, penso que estão já a antecipar um conjunto de situações, e bem, que se podem colocar a muito breve trecho, porque é evidente que tudo isto é um processo novo, é um processo que se inicia agora. Roma e Pavia não se fizeram num dia, e nessa circunstância muitas coisas há para, seja sob a forma de portaria. De resto, o Secretário de Estado hoje, na audição que fizemos durante a manhã, disse-nos exatamente que ainda estão pendentes um conjunto de aspectos para serem limados sob a forma de portarias. Mas, no entanto, não sabemos se serão estes, se serão outros. É muito importante aquilo que nos deixam em termos de informação, porque... E são questões práticas do dia-a-dia, esta questão da data-valor, a velha luta da data-valor. Há situações em que se compreende, outras não tanto. Portanto, a conferência dos cofres é sempre uma coisa polémica. As caixas, né? Tanto podem ser feitas às 9 da manhã como ao final do dia, e nessa circunstância depois também depende, umas vezes estão nas lojas de supermercado fora do espaço do banco, é sempre muito complicado, e há sempre uma forma de fuga, no fundo há sempre um alçapão para poder justificar que a data-valor não é do próprio dia. No entanto, é um tema que temos acompanhado, mas que muita coisa tem mudado no sistema financeiro, mas essa é uma velha instituição que se tem mantido. Sobre este tema em concreto, e para tentar abreviar, há do conjunto de audições, há duas situações que impactam com os consumidores, naturalmente, e aqui gostaria de colocar a questão à DECO, para saber até que ponto esse impacto é assim tão grande. Um tem que ver com aquela questão dos contratos nos interchange fees, dos contratos tripartidos e dos contratos quadripartidos. Foi-nos garantido que, e até de acordo com a legislação do Tribunal Europeu, que os contratos tripartidos seriam alvo deste escrutínio por parte da diretiva, e que não haveria problemas sobre esse ponto de vista. De qualquer forma, na diretiva anterior, portanto, acabaram por ficar fora da avaliação por parte da PSD1. No entanto, portanto, gostaria que sobre isso nos pudessem transmitir alguns aspectos. O outro tema tem que ver com a questão levantada pela concorrência no que toca ao mercado especificamente português, da questão da CIBS, tendo em consideração que poderá constituir uma barreira não só à entrada de novos players, mas acima de tudo à formação de preço, na medida em que 85% do mercado está concentrado na CIBS através dos seus bancos acionistas. Não tendo sido, em termos nacionais, algumas críticas têm sido feitas, de resto o próprio Banco Central Europeu veio questionar esta situação através no fórum que ocorreu, e sobre esse ponto de vista também saber a vossa opinião. No entanto, devo dizer que o trabalho da CIBS ao longo destes anos foi sempre muito meritório, grande parte da inovação, da segurança, da flexibilidade do mercado se deveu muito às formas e ao desenvolvimento que tomaram em mãos, e que nos colocou em patamares, até em termos de modernização, o sistema financeiro português bastante à frente de outros sistemas. No entanto, é evidente que, não sendo um concorrente das Googles nem da Amazon, do ponto de vista do mercado português, pode ser importante do ponto de vista da formação de preços para os nossos consumidores. Outro dado, outra questão que a vós com certeza vos preocupa, e de resto já transmitido na vossa intervenção, é a questão da proteção de dados. A proteção de dados, hoje em dia, tem estado sempre debaixo do alçapão chamado, neste caso, no mercado financeiro, o alçapão chamado sigilo bancário, sigilo profissional. No entanto, que agora se abre, e sabemos que serão informações adequadas em termos de dimensão àquilo que é a necessidade das operações. No entanto, sabemos que por trás disto surgem sempre muitas outras questões. Portanto, sobre esse ponto de vista, se acham que neste momento está acautelado devidamente a questão do sigilo face aos dados das pessoas, na medida em que se muda claramente um paradigma que não muda nada. Portanto, os dados sempre, sabemos, sempre foram das pessoas. Acontecia que havia uns que eram mais donos dos dados do que outros e, portanto, e na base disso só os prestavam quando obrigados pelas instâncias judiciais ou outros afins. E portanto, para já eram as questões que eu queria colocar, e agradecendo mais uma vez nos terem dado essas informações adicionais que para o dia-a-dia deste processo vão com certeza ser importantes. Relativamente ao parecer que nos vão enviar, agradecia era que fossem rápidos, isto pelo seguinte, é que é a última audição e nós, segunda-feira, termina o prazo para a apresentação de propostas de alteração ao projeto que está em cima da mesa. Portanto, de forma a nos habilitarem para esta situação, se possível, durante o fim de semana, nos conseguissem, até ao fim de semana, de resto ainda hoje é quarta-feira, portanto, até ao fim de semana, se nos podiam fazer chegar essa informação. Muito obrigado. Dou agora a palavra ao deputado do Partido Socialista, Fernando Anastácio.
Boa tarde. Eu vou ser necessariamente breve, porque, para além de, obviamente, temos o plenário às 3 horas, há aqui uma questão que ouvi a vossa intervenção e constatei que, essencialmente, as preocupações se colocam já no plano mais da execução da diretiva propriamente dita, depois da sua transposição, nomeadamente das portarias e, no fundo, a implementação de tudo isto. Portanto, relativamente ao texto propriamente dito e à solução, pois já aqui foi referido, e eu também acompanho, tenho essa perspectiva, não tínhamos aqui uma grande margem de... Isto é uma diretiva, mas houve um facto que estava à espera que falassem nele. Pronto, provavelmente deram-no como adquirido e, portanto, e como bom, e não o falaram, mas não deixaria de não gostaria de deixar eu de referir, então, pois, com certeza, numa perspectiva de que a DECO tem, obviamente, terá uma anuência muito forte e uma concordância muito forte com uma solução encontrada, que já não é nova, mas que nós aqui assumimos que o Governo assume nesta questão, que é, no fundo, o tratamento das microempresas como consumidores, que é um dos pontos, numa perspectiva da defesa do consumidor, parece para mim que seja uma medida extremamente significativa, e por isso é que fiz fazer referência, que estava de facto à espera que a DECO fizesse essa referência, mas pronto, deu como bom, acho bem, acho que preocupou-se mais com as perspectivas de como é que isto vai funcionar. Percebi da vossa intervenção um relativo conforto com as soluções encontradas, portanto, não uma preocupação, mesmo nestas matérias mais sensíveis, como aqui foram tocadas, como a proteção de dados, e, portanto, não vi aqui nenhuma referência de preocupação especial, mesmo aquela questão que foi aqui abordada pelo meu colega que me antecedeu relativamente àquele artigo 68 e à questão do acordo e das, tanto dos tripartido, portanto, também hoje penso que essa questão está relativamente clara, até porque o acordo resolve o problema e explica o que é que deve ter e o que é que não deve, e o que é que lá cabe dentro, e portanto a redação parece-me perfeitamente suscetível de enquadrar a decisão europeia que houve sobre essa matéria, o Tribunal Europeu, e por isso, essencialmente, a nossa preocupação neste momento, como vos disse, e do Parlamento, é fecharmos este processo desta sessão legislativa. E é nessa matéria que estamos empenhados, reconhecemos que já aqui há algum atraso, mas de qualquer maneira, quem ouvimos, tanto da concorrência, da autoridade da concorrência, como da supervisão, como inclusive até os diferentes operadores, e portanto, a generalidade da perspectiva que houve aqui foi uma adesão de princípio, uma satisfação com que era um passo significativo que estava a ser dado, e por isso neste momento há que implementá-lo rapidamente, é esse objetivo, até para salvaguardar que o Estado português não seja multado, e nessa perspectiva o nosso objetivo é que aprovarmos isto nesta sessão legislativa. Por isso, se tiverem, eu diria, se pudesse ter sexta-feira, sim, porque senão que segunda-feira é o dado limite que temos para meter qualquer proposta, e por isso servirá mais tarde como um documento de referência, mas depois não será objeto de qualquer possibilidade de trabalho. Por isso era esta questão que queria deixar e fazer este último apelo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dou então a palavra à DECO para uma ronda final.
E naturalmente, antes de mais, dizer que efetivamente conseguiremos enviar-vos, eu te diria antes de sexta-feira, porque na realidade aquilo que se passa é só uma alteração de números de artigos, portanto basta verificarmos, exatamente, verificarmos e portanto os senhores deputados contem, têm aqui o nosso compromisso de enviar atempadamente este parecer, que aliás devo também agradecer a amabilidade de terem alterado a primeira proposta de reunião que tinha sido dia 22 para esta data, porque efetivamente têm sido muitos os outros compromissos e não gostaríamos de faltar. Relativamente à equiparação das microempresas ao consumidor neste âmbito desta transposição da diretiva, eu diria, Sr. Deputado, efetivamente não falámos, não fizemos essa referência porque na perspectiva da DEC não vemos isso como um problema. Aliás, muitas têm sido as diretivas europeias que já apontam uma equiparação da noção de consumidor às pequenas e médias empresas, às microempresas, porque efetivamente elas também... Pois, mas justo... Exato. Omitimos porque não vimos mesmo efetivamente como um problema, porque compreendemos também, como é evidente, as dificuldades porque as mesmas passam e, aliás, em muitas situações, devo dizer, enquadram-se perfeitamente naqueles princípios teóricos da definição de consumidor como a parte mais vulnerável e que precisa de uma especial proteção nos diferentes relacionamentos comerciais. Era só esta ressalva, não referenciámos. Ou então fui eu que não entendi bem a referência do Sr. Deputado.
Não.
Com certeza, mas é mesmo isso. É mesmo isso. É porque também noutras situações e noutras transposições essa situação já ocorreu e, naturalmente, como é evidente, nunca nos opusemos a tal.
Pegando aqui em algumas questões de que falámos, em relação à data-valor, pronto, como eu disse, o nosso tema é sempre a questão da justiça, da clareza e do seu a quem direito. Portanto, parece-nos um pouco estranho que um depósito em numerário que tenha sido conferido, mesmo que seja ao final do dia, não lhe tenha sido atribuído data-valor, mas é um tema que já falamos há algum tempo. Em relação aos contratos tripartidos, pelo que eu percebo, refere-se, por exemplo, à questão dos Diners Club, dos cartões Amex, é um tema que a nós, é óbvio que, considerando o conjunto vasto dos consumidores, seria importante que todos fossem abrangidos pelas mesmas regras e que todos ficassem dentro da mesma, do mesmo paradigma, do mesmo formato. No entanto, sabemos que são esquemas de pagamentos um pouco mais complexos e, pelo que eu entendo também das discussões da diretiva do... Ana, desculpa-me este termo, dos meus tempos da Autoridade Bancária Europeia, eu sei que quando nós discutimos todos estes mandatos da PSD2, que depois a minha unidade teve que transformar em atos delegados, por exemplo, ou propostas de ato delegado, estes esquemas eram mais complexos e a sua concordância e inclusão foram mais demoradas, daí que eu sei que a Comissão Europeia continuou a empurrar a bola para a frente e excluí-los por essa via. Temos pena que, de facto, não seja para todos os consumidores. Nesse aspecto, realmente, como o DECO, sentimos que deveria ter sido mais abrangente, mas, de certa forma, entendemos o porquê. Em relação ao papel da CIBS, sim, é muito importante. Aliás, a Autoridade de Concorrência, no seu issues paper que emitiu, identificou as potenciais barreiras de entrada que a própria CIBS poderá colocar e, ao mesmo tempo, depois repercutir, como disse muito bem, na formação de preços para a frente. Nós entendemos que a CIBS tem feito um trabalho fantástico, muito meritório ao longo destes tempos. Portugal tem um sistema de ATMs muito avançado, muito evoluído, inovador, pioneiro e por aí dentro. No entanto, também sabemos que, como disse muito bem, estamos aqui a falar de 85% a 90% do mercado concentrado. Aliás, a referência ao Banco Central Europeu e à sua advertência para o sistema MBWay, que está fechado, antecipando o sistema dos pagamentos instantâneos, que a Comunidade Europeia quer que esteja implementando o mais rápido possível. Alguns países já avançaram em novembro do ano passado e ao longo do tempo têm avançado. Portugal tem chutado a bola para a frente, precisamente porque temos este mercado um pouco concentrado. Nós esperamos que a CIBS tenha realmente uma posição de abertura e que entenda que não pode prolotar isto por mais. Por fim, a proteção de dados. Aquilo que nós lemos naquilo que está na PSD2 e a ligação ao Regulamento Geral de Proteção de Dados dá-nos algum conforto no sentido de que o acesso será apenas e só aos dados necessários para a transação. Se for uma iniciação de pagamentos, é só ao saldo, por exemplo, e à confirmação da identidade da pessoa. Se for um serviço de informação de contas, o prestador desse serviço não terá acesso a mais do que o necessário para poder agregar essa informação para o utilizador. Portanto, nesse aspecto, parece-nos que a redação da PSD2, ao longo do tempo, foi no sentido de proteção dos interesses.
Não havendo mais, resta-me agradecer à ADEC a vossa presença e o envio da informação que nos vão habilitar. Muito obrigado. Obrigada.